Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil da pandemia criminosamente amplificada pela ação negacionista do presidente Jair Bolsonaro. Estamos nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora,
Rodolfo.
e do outro lado da tela conversa conosco hoje o ministro Celso Amorim. Claro, você já o conhece, mas a Eleonora vai contar um pouco mais a respeito dele. A gente vai começar as perguntas, mas antes eu queria convidar o ministro, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para participar da entrevista dessa manhã, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade. Mandemos um abraço fraterno a todos os parentes, familiares, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid-19 no Brasil. É um número terrível, assusta o mundo, enluta o país, e todos nós sabemos, poderia ter sido muito menor, ordens de grandeza menor, se o presidente Bolsonaro tivesse seguido minimamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez, ao contrário, se somou ao vírus, atuou como cúmplice da doença, a cecla da morte, combatendo o distanciamento social, fazendo pouco do uso das máscaras, deixando de comprar vacinas na hora adequada, segurando vacinas quando, enfim, elas apareceram. Enfim, como eu disse, se tornou aí um disseminador da doença. O resultado são esses números terríveis que vemos a cada dia. Os mais recentes, divulgados no final da tarde de ontem pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, dão conta que já passamos das 580 mil mortes na pandemia. São 581.150 vidas perdidas por causa dessa política criminosa de Bolsonaro. São 20.804.215 casos de contaminação no país. É uma tragédia. Eleonora.
Ministro Celso Amorim, muito obrigada por você estar aqui hoje, nessa manhã do dia 2 de setembro de 2021. Ministro Celso Amorim, vocês sabem, foi ministro das Relações Exteriores no governo Lula, da defesa do governo Dilma, e vamos conversar hoje sobre a situação do país, a situação internacional. Eu queria começar lhe perguntando sobre o assunto mais quente aí dos últimos dias, que são essas manifestações programadas para o 7 de setembro. Há uma movimentação da extrema-direita financiada, a gente está vendo alguns sinais, por grupos, ligados ao agronegócio, grupos da extrema-direita, o Bolsonaro estimula essas manifestações antidemocráticas. A gente vai ter também manifestações em defesa da democracia, num largo espectro da centro-esquerda. Como é que o senhor vê essa possibilidade, desses eventos do 7 de setembro? O senhor teme por algum tipo de ruptura, a adesão das polícias militares ao bolsonarismo preocupa? Qual a situação política a partir do que pode acontecer, na terça que vem?
Bem, em primeiro lugar, bom dia, queridos amigos, queridas e queridos amigos. Prazer estar com vocês de novo. Quero me associar também à homenagem à corrente positiva, corrente de solidariedade com as vítimas, as parentes das vítimas da Covid. Compartilho totalmente tudo que foi dito a esse respeito. Em segundo lugar, só uma pequena observação, porque eu gosto de fazer. Claro que você não precisa ler meu currículo todo, porque ele tem muita bobagem, muita coisa que não tem nenhum interesse. Mas só como nós estamos no Tutameia, o Tutameia é Minas, eu me lembrei do Guimarães Rosa, também fui ministro do Itamar Franco, que é mineiro. Então, eu gosto de lembrar, até porque demonstram, assim, ao longo da minha carreira, embora eu tenha uma indiscutível e indeclinável ligação ao presidente Lula, os ideais do PT. Eu tive uma certa pluralidade também na minha carreira de vida, e eu acho que isso é importante deixar marcado. Fui embaixador também do governo Fernando Henrique, Collor, né? Fui promovido embaixador do governo Sarney. Então, eu acompanhei, de certa maneira, toda essa nova república em postos de algum relevo. E eu posso dizer que jamais vi nada parecido com o que está acontecendo hoje. Aliás, para falar a verdade, nem nos governos militares, claro que houve casos terríveis, medonhos, né, de tortura e morte, mas, digamos assim, de um modo geral, a atitude dos presidentes, nunca vi nada comparável, aliás, nunca vi nada comparável no mundo. Né? Talvez se a única coisa que eu pudesse assim, tentar lembrar será o Idi Amin Dada, quando foi falado. Aí você precisa procurar um personagem hamletiano, né, que seja um misto de tirano e bufão ao mesmo tempo, é o que nós estamos vendo hoje. Isso tudo como introdução para dizer que eu vejo com muita preocupação as manifestações de 7 de setembro, a incitação ao uso de armas, inclusive, por alguns grupos, a participação de policiais militares, eu não sei se serão policiais militares da ativa ou só da reserva, eu acho que os da ativa que participarem terão que ser punidos, não sei se será essa a atitude do governador. É muito preocupante. E eu diria duas coisas a esse respeito, assim, de início, depois talvez vocês tenham mais perguntas. Uma é qual a nossa atitude. É muito difícil, viu? É muito difícil você pensar no campo da esquerda qual a atitude. Óbvio que, por um lado, a provocação não é uma coisa que nessa manifestação pode ocorrer. A provocação é o objetivo da manifestação, né? Provocação ao STF, provocação às autoridades constituídas, é o objetivo. Então, qualquer ação que facilite a provocação é uma ação que deve ser evitada. Por outro lado, nós temos também algo histórico e tradicional, que é o Grito dos Excluídos, né, que se realiza nessa data, que, aliás, é uma iniciativa que nem é partidária, ela começou com a Pastoral da Terra, né? Mas, então, fica difícil você dizer, não faça, né? Também é muito difícil. A minha atitude, enfim, eu não tenho influência alguma, mas se eu tivesse que ter, eu não conclamaria a participação. Os que já participam, participaram tradicionalmente do grupo do Grito dos Excluídos, façam lá à distância, também para não dar uma demonstração, digamos, de acovardamento, que eu acho também não seria positivo, mas evitando qualquer atitude. Eu, por exemplo, sou muito contrário, quero dizer, muito contrário a atitudes provocativas para, digamos assim, dizer, olha, nós somos fortes, nós sou muito contrário. Aliás, fui muito contrário também quando houve personalidades, pessoas e manifestantes do PSDB participando das manifestações convocadas pelas esquerdas, que eles tenham sido agredidos. Eu não sei o que foi provocação de fora e o que foi mesmo ação de alguns partidos do nosso lado, digamos, da esquerda progressista. Então, sou muito contra isso. Então, esse é um lado, né? Não deixar de fora o Grito dos Excluídos, mas não permitir nenhum tipo, ou pelo menos minimizar qualquer tipo de provocação, porque esse é o objetivo. E por que que é o objetivo? O objetivo, pelo que o Bolsonaro já sabe, que ele perderá a eleição, né? Se e quando houver eleição, ele vai perder. Então, ele inicialmente jogou com a tática de desacreditar o processo eleitoral. Continua jogando, mas antes eu acho que ele apostou nisso e achava que se ele levasse até 2022 dessa forma, e quando chegasse próximo ele desacreditasse a eleição, ele poderia, com isso, alterar o rumo das coisas. E eu acho que, de um tempo para cá, ele percebeu, talvez, que é um pouco difícil se quer levar até 2022 dessa forma para depois. Porque, veja bem, ele tem apoio de muito poucos setores sociais. Você tem um pouco o centrão ali aproveitando ainda o que pode, aumentando o preço das suas reivindicações em relação ao presidente para manter o apoio. Os militares, obviamente, não, com exceções. Mas os militares, de um modo geral, sobretudo o alto comando, eu diria, sobretudo o alto comando do Exército, não está entusiasmado com o Bolsonaro. Você pode dizer que não está contra, não está se opondo, mas não está entusiasmado, evidentemente, falando das pessoas da ativa. O que seria, poderia chamar centro-direita também não gosta desse caminho de instabilidade. Então, ele, eu acho que quis antecipar, ele quer antecipar a confusão e antecipar o golpe. que não pode não ser um golpe dele, né? Pode não ser um golpe, ou melhor dizendo, que não será um golpe militar tradicional, mas que pode ser, digamos, fruto de uma agitação em que você não sabe bem quem é a polícia, quem são as milícias. E aí, lembrando uma frase, eu tenho lembrado sempre uma frase que aparece no cartaz do filme do meu filho. Eu não sei se apareceu no cartaz em português ou só em inglês. O Vicente Amorim, né, ele fez um filme chamado Good, O Homem Bom, que se passa na época do nazismo. Um filme até que eu acho muito recomendável para os dias de hoje, com Viggo Mortensen. E o filme, eu não vou contar a história do filme todo aqui, mas enfim, é a história de uma pessoa normal que acaba sendo envolvida pelo processo do nazismo. E aí tem a frase que ele utiliza, uma frase do Edmund Burke, que é um pensador conservador inglês, foi muito contrário à Revolução Francesa, etc. Mas a frase é muito boa. A frase é o seguinte: para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem não façam nada. E no momento que nós estamos vivendo, se nós compararmos, como muita gente tem comparado, a situação do Brasil, o que pode ocorrer no Brasil com o que ocorreu no Capitólio, quer dizer, uma tentativa de repetir o Capitólio, o que você diria é o seguinte: para que as milícias prevaleçam, ainda mais com o apoio de polícia militar, que lá não era o caso, na mesma proporção, setores da polícia militar, para que a milícia prevaleça, basta que as Forças Armadas não façam nada, que elas estejam impedidas de agir, que elas não ajam, mesmo que a pedido, não que elas tenham que agir com poder moderador, que elas não têm nenhum poder moderador, mas, digamos, solicitadas pelo presidente da Câmara, ou pelo presidente do Senado, ou até pelo presidente do Supremo, elas podem simplesmente não agir, ou por indecisão, ou porque estão divididas. E eu acho que é um pouco com essa confusão que conta o Bolsonaro. Então, eu acho que 7 de setembro vai ser um teste da democracia brasileira. Claro que eu já, pela minha idade, vocês sabem, eu já vi vários golpes, não só o AI-5, né, mas também antes do AI-5, o próprio golpe de 64, eu já era eleitor, já tinha votado no Marechal Lott, né, esse sim verdadeiro Marechal que soube defender as instituições. Então, eu acho que é o momento de maior tensão que eu já vi, tensão anunciada, que eu vi o país viver. Nós vivemos aqueles momentos de tensão que precederam o AI-5, sem dúvida alguma, né? Mas aí ele estava no poder, já como ditadura. É um pouco diferente a situação. Então, eu vejo isso, vejo com grande preocupação, e eu acho que nós temos que ter aí um misto de firmeza com sabedoria. E, onde for possível, sim, manifestar, mas concentrar essa manifestação no grito dos excluídos, deixar, e talvez marcar uma outra grande manifestação para o Fora Bolsonaro, que possa ser mais ampla, que possa ter esse apoio, inclusive, de setores variados.
Agora, qual a sua avaliação do comportamento do Bolsonaro? Ele parece, ou há títulos na imprensa hoje, que falando que ele procura amenizar, não se expor com setores do Centrão que não estariam concordando com essa beligerância. No entanto, até na recepção a um atleta olímpico, ele chega e fala da guerra, que não se vence guerra com flores. Enfim, fica mandando recados que parecem destinados, né, tem endereço certo para os manifestantes, para os apoiadores dele, nesses atos.
Eu acho que o Bolsonaro é uma personalidade instintivamente belicosa e destrutiva. Eu acho que em certos momentos em que ele sente que precisa dar uma recuada para manter certos apoios, ele faz isso, ele já fez isso outras vezes, né? E diz: ah, não fui eu que pedi, foi, por exemplo, quando havia aquelas manifestações em favor do AI-5, um ano e pouco atrás, né, no começo da pandemia, ele também depois disse: não, eu não falei. Não, ele não falou, mas ele prestigiou uma manifestação em que se falou disso. Então, a militância dele está falando nisso. As agressões estão sendo feitas e estão sendo propaladas, e ele disse que não. Agora, eu acho aí, viu, Rodolfo, que há também do nosso lado, e eu estou falando do nosso lado, um lado muito amplo, os democratas. muita vontade de ser enganado, sabia? Porque quando você fala, por exemplo, quando teve aquela reunião dos governadores, eu tinha quase certeza que sairia um documento forte, assim, de conclamação, sai um pedido de diálogo. Gente, que diálogo! Né? Que diálogo, como você está dizendo que vai fechar o Supremo? Quer dizer, a nossa a mídia confunde totalmente quando ela fala em crise institucional, como se fosse uma crise gerada por vários lados da instituição. Não existe isso. A crise institucional tem um nome, é Jair Bolsonaro. Não é? É o único nome. Ninguém pode criticar os juízes do Supremo por estarem cumprindo a lei. Não é? Por estarem cumprindo a lei. Então, eu acho que essa situação, esses recuos dele são táticos e a visão estratégica é uma visão de destruição, como ele, aliás, ninguém pode dizer, outro dia alguém disse, o governo não deu certo, eu falei, não, o governo deu certo, ele se propôs a destruir as instituições brasileiras, ele usou essa expressão, ele usou desconstrução, para falar a verdade, a palavra que ele utilizou em Washington, e é o que ele fez nas relações exteriores, que eu conheço bem, fez na defesa, com tudo que ele fala, a defesa brasileira está sendo desconstruída, porque os investimentos caíram muito do governo Dilma para cá. O pico dos investimentos, eu estava vendo uma estatística outro dia, o pico dos investimentos brasileiros é 2014, último ano do primeiro mandato do governo Dilma. Depois começa a cair, cai de maneira acelerada ultimamente, porque ele aumentou os gastos militares, gastos com a corporação, né? Gastos assim de salários, de aposentadorias, pensões, isso está sendo desconstruído. Não preciso dizer a vocês, a educação é uma barbaridade o que você ouve falar da educação em qualquer terreno e sob qualquer aspecto. Um ministro da educação que disse que não precisa, nem na ditadura, gente, eu nunca vi o Jarbas Passarinho dizer isso. Vamos dizer, tinha toda a greve, lembra daquelas greves contra o Jarbas Passarinho, lembra daquilo tudo. Ele nunca viu ele dizer que as pessoas não precisam de ir a uma universidade, que a universidade é para poucos, né? E por aí vamos, e sem ação afirmativa, e agora um ataque aos deficientes também, sabe? É uma coisa assim que ultrapassa os limites da compreensão, porque ultrapassa qualquer visão humana das coisas. Eu acho que nós estamos vivendo uma questão, eu já falou civilização contra a barbárie, então eu não quero usar expressões que já foram muito gastas, mas você tem que se colocar do lado do humanismo, né? E claro que eu sei que há várias opções. Se você colocar, eu não entendo nada de moeda, mas, por exemplo, se você colocasse a mim para tratar de moeda, eu ia tratar de uma maneira, me assessorar, porque eu não teria capacidade, mas ia tratar de uma maneira. Você coloca o Armínio Fraga, ele vai tratar de outra maneira. Mas todos são pessoas que querem o bem-estar do ser humano, com concepções diferentes de como chegar lá. Né? E do governo Bolsonaro, não, é uma destruição permanente, permanente. Né? Tudo que é ilícito, tudo que é ilegal, a mineração ilegal, tudo, é tudo. E veja bem, vocês não me perguntaram isso, mas eu vou dizer uma coisa, porque eu não sei quanto tempo a gente tem, vou dizer uma coisa, por exemplo, quando você fala em golpe militar no sentido tradicional, eu acho muito difícil, porque golpe militar só ocorre quando tem apoio da elite, e da elite, de setores importantes da elite, não é o caso, né? Não é o caso hoje, em geral tem da elite financeira, tem da grande mídia, tem de uma parte grande da classe média e tem dos americanos. Nesse caso, o Bolsonaro não tem nenhuma deles. Até com os americanos, o assessor de segurança nacional do Biden que veio aqui disse, não, o sistema brasileiro é bom, é comprovado, nunca houve fraude, etc. Até o americano ajudou a desfazer a mistificação que ele estava fazendo. Então, ele vai jogar nessa confusão. E dentro dessa confusão, pode ser que seja uma GLO, eu não sei em que estado vai ser a GLO e como ela pode ser usada. Não sei, entende? Eu estou assim, é difícil especular, mas eu acho que ele acha que ganha com o caos, com a confusão com a violência. É o que ele tem tentado fazer. E esse recuo com relação ao Centrão é o recuo verbal dele para permitir que ele continue a ter o apoio do Centrão, mas não é uma palavra de ordem para a militância. Você mesmo acabou de mencionar alguma outra coisa aí sobre enfim.
Agora, ministro, então, só para entender a sua posição sobre o 7 de setembro do ponto de vista da oposição. Esse debate está rolando, né? Muita gente achando que não deveria se estimular a realização desses atos justamente para não dar gás a essa provocação do Bolsonaro. E outros dizem que um recuo nesse momento, nós estamos na quinta-feira, os atos na terça-feira, demonstrariam uma fraqueza da oposição e deixariam os bolsonaristas fortalecidos. Como tratar disso? E o seu temor maior é, o senhor estava começando a falar, que esse caos, essa provocação que possa acontecer, seja de milicianos, de policiais, militares e tal, esse temor vem mais das polícias militares, vem mais dessas hordas bolsonaristas, o senhor está defendendo, que eu estou entendendo, um certo recuo da esquerda no 7 de setembro para marcar depois. Não há esse temor de que a oposição fique enfraquecida, ou as pesquisas já estão mostrando esse dado de enfraquecimento do Bolsonaro? Como é que
Olha,
se resolve?
eu não acho que seria sinal de fraqueza. Eu já, eu, quer dizer, eu mais ou menos, eu não sei. A minha tendência seria dizer, olha, não faz nada. Deixa ele deixa. E não vejo nisso recuo. Eu, como um lutador de boxe, quando você vê que o cara vai dar um soco, que dá uma saída de lado, ele dá o um soco no ar, ele se enfraquece, porque ele dá o um soco no ar, ele não atinge lugar nenhum. Mas eu não acho que tenha que ter essa confrontação. Essa confrontação era o que ocorreu na Alemanha entre as milícias do SS e as milícias comunistas, e acabou dando no que deu, não adianta. Nós, então, eu acho que isso, nós não ganhamos nada com isso. Agora, a ponderação que eu ouço, não para mim, mas que eu ouço feita por aí, o grito dos excluídos, fazendo não sei quanto tempo, faz o que puder fazer, mas evitando totalmente qualquer hipótese de confrontação. Não acho que haja nisso nenhum recuo, e organizemos alguma coisa, se for possível. Eu acho que é muito importante nós termos um palanque. Eu não sei até onde pode ir. Acho muito difícil, porque veja bem, também você não me perguntou sobre isso, mas eu vou falar. Eu fico muito preocupado não com a terceira via. Eu acho que a terceira via tem que ter, né? Acho que tem que ter a terceira via, a quarta via, a quinta via, não muito mais. Mas tem que ter, que são opções diferentes de governo. Isso é natural que tenha. Agora, eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas responsáveis, pessoas que têm tomado em outros campos atitudes positivas, inclusive no caso da pandemia, como é o caso do governador Dória, procurar criar para si próprio a terceira via na base da desqualificação moral do adversário, que seria o Lula, não é? Para angariar votos do Bolsonaro. Olha, eu sei que a política eleitoral tem as suas lógicas, mas nós estamos vivendo um momento de crise. O momento que o que corre risco é a instituição brasileira. O Brasil não é uma. Não, eu não tô exagerando, Eleonora, nem Rodolfo. E o Brasil está arriscado a entrar num abismo do qual ele não mais sairá. Não é um abismo qualquer, como tantas vezes a gente enfrentou na área econômica, em outras áreas. É uma coisa assim: nós podemos entrar num ciclo de nazista, né? Num ciclo de luta pelo poder, em que você vai ter que ficar escolhendo entre, sei lá, entre o Mourão e o Bolsonaro, entre não sei quem. Gente, se a gente quer ter essas opções, ninguém quer. Não pode ter, até o Mourão já estou achando melhor, mas enfim, até eu, você vê, eu estou achando o Mourão melhor. O Mourão era, no tempo que eu fui ministro, digamos assim, não era direita e esquerda, mas ele era visto como tanto que depois, já isso não ocorreu no meu, na minha gestão, ele foi até punido no, né, pelos ministros Ministro da Defesa no governo Dilma. Mas, enfim, o Mourão já virou ótimo, porque ele é vagamente pragmático, apesar de defender a Revolução, entre aspas, de 64, apesar de ter uma visão do anticomunismo. Mas, comparado com o que tem, então, nós não podemos cair nesse abismo, nós não podemos cair nesse abismo e ficar nisso. Então, eu acho que as pessoas que são democratas, e eu incluiria nisso muita gente do PSDB, eu converso com pessoas do PSDB. Eu tenho. Não são amigos próximos, digamos, obviamente, o que aconteceu com a Dilma nos afastou bastante, mas eu acho que tem que aproximar. Agora, não pode ficar chamando, como disse o governador de São Paulo, que o Lula O Lula, não me lembro bem o verbo que ele usou, praticou, mas enfim, nesse sentido, né, praticou roubo. Que é isso, gente? Não é uma acusação vaga, não é sequer dizer, naquela época, naquele governo, e aí o outro diz, não, mas no governo deles era pior. Não, Lula, que roubo é esse? Onde é que está o produto desse roubo? Não só nenhuma ação contra o Lula prosperou, foram todas anuladas, e vamos lembrar a Constituição brasileira, essa história não provou, que ninguém tem que provar que é inocente. Todos os brasileiros, todo cidadão é inocente até a prova em contrário, não há nenhuma prova em contrário. Foi tudo anulado. Então, você ficar usando isso, só para terminar o raciocínio, eu acho que, no fundo, acaba apoiando o golpe. Porque acaba... A verdade, qual é a realidade? A realidade é que o Lula tem entre 45% e 50% dos votos no primeiro turno. Né? Uma pesquisa que eu vi vagamente hoje de manhã dá 55%, mas é segundo turno. Não sei quanto é que seria no primeiro. Vamos dizer 40%, 42%. Ele tem 42%, 45% no primeiro turno. E ele é acusado por um governador de estado de ter feito roubo, é um estímulo a uma fermentação golpista de um outro lado, que não é o lado Bolsonaro, que é o lado, digamos assim, morista, que ficou muito presente, apesar de tudo, nas Forças Armadas. O Moro se desmoralizou, mas o morismo não. Então, eu acho que você corre esses riscos graves. E tudo isso para dizer que era preciso haver a compreensão de que nós temos que estar no mesmo, para poder fazer um grande... Não será igual, mas um palanque grande, parecido com o das diretas já, nós temos que ter um pacto de não agressão nesse momento, que o maior risco que o Brasil corre é o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma coisa original, num certo sentido, é brasileira, mas, ao mesmo tempo, se baseia em modelos fascistas e nazistas, em circunstâncias, de certa maneira, até semelhantes, né? Apesar de nós não termos uma guerra externa, felizmente não temos uma guerra externa, mas não por nossa vontade, porque se fosse pela vontade do Ernesto Araújo e do próprio Bolsonaro, a gente teria entrado em guerra com a Venezuela. Né? Hoje em dia, os próprios Estados Unidos estão ajudando, discretamente estão apoiando o diálogo que está sendo realizado no México. Então, eu vejo com muita preocupação isso, e acho que isso é uma coisa que impede, porque nós devemos estar juntos o mais amplo possível. Depois cada um toma seu rumo, cada um toma seu rumo. Os pró-capitalistas, neocapitalistas, sócio-capitalistas, sei lá o quê, defenderão as suas teses. E a esquerda vai defender a sua tese. E o povo escolherá. Né? Então é isso. Então é essa é a minha preocupação. E eu acho que o 7 de setembro está sendo usado para tumultuar. Eu nem sei o que ocorreria, nem sei para que lado iria a GLO, mas se você tiver um tumulto muito grande... Imagina que tem um tumulto em São Paulo. Eu nem sei quem pediria GLO. Normalmente quem pede é o governador. Isso é minha experiência. 90% das GLOs que eu vi e assisti, fora, digamos, Copa do Mundo e visita do Papa, coisas desse tipo, era iniciativa dos governadores de estado, que diziam que estavam desbordados, as suas forças de segurança estavam desbordadas. Eu não sei, quer dizer, o que pode acontecer dele pedir e o governo central não dá, ou pode acontecer o contrário do governo central resolver tomar uma atitude, se não aqui em Brasília. Né? Então, muito confuso o sinal e eu acho muito temeroso. 7 de setembro devia ser um dia de festa, de paz. Outro dia eu estava lendo, eu nem terminei de ler, porque é tanta coisa que aparece, mas eu estava lendo alguém comentar. Lembra do 7 de setembro, como era, nos anos 50, quando a gente ia com bandeirinha, eu sou dessa idade, a gente ia com bandeirinha para festejar a data da independência e ver aquelas marchas e tal. Para mim era assim, uma coisa parecida como ver carros alegóricos, só que era bonito também, todo mundo cantava, tinha hinos, eu adorava ouvir o Cisne Branco, achava muito bonito. Então, assim que era, 7 de setembro. Hoje em dia, o 7 de setembro virou um motivo de tensão e de apreensão.
Quer dizer, o senhor também não, claro, nesse raciocínio, não aconselharia o presidente Lula a participar, porque tem uma questão aí sobre a participação do presidente Lula nesse ato no Anhangabaú, na
terça-feira. Bom, ele não me perguntou.
O próprio Padilha, como médico, já recomendou contra. Né?
Bom, que bom, que bom. Eu acho que há muitas razões para ele não participar. Primeiro, o que o Padilha anunciou, e, digamos assim, nós temos, eu não quero colocar na posição de médico da sociedade ou da política, mas eu acho que também pelo lado da política e da sociedade ele não deve participar. Se ele me perguntasse, eu recomendaria fortemente não participar e também recomendaria não conclamar. Deixa ocorrer o grito dos excluídos. O grito dos excluídos sempre teve. Então, deixa. Tanto, o mais que se puder restringir ao grito dos excluídos, as pessoas pobres, miseráveis, que foram deixadas de fora pela nação, que são enormes. Aliás, a visita do, nós não falamos disso, do presidente ao Nordeste, ela tem um lado muito positivo, não só para as próximas eleições, para os 10, 20 anos, porque ele falou com o verdadeiro Brasil, né? Com os pobres, com os negros, com os indígenas, todos aqueles, com as mulheres, todos aqueles que têm sofrido das injustiças da sociedade brasileira. Né? Então, é isso que tem que ser feito. Não foi um grito dos excluídos nesse sentido, mas vai ser difícil, viu? Mesmo para eles, porque os provocadores são do outro lado, eles irão lá chatear. Eu não sei até que ponto é possível. Eu não sei porque eu não conheço tão bem a topografia de São Paulo. Me dizem que são só 3 quilômetros entre a Paulista. É muito pouco, né? 3 quilômetros. Gente, eu quando ando de manhã, velhinho como sou, com quase 80 anos, eu ando 5 quilômetros.
Ministro, o senhor tem uma avaliação da situação das PMs? A gente tem visto nos últimos dias casos de... claros de insubordinação, em pelo menos um houve a reação do governo, ainda que mais branda do que muitos recomendasse, mas enfim, o senhor tem uma avaliação das PM? Hoje a Folha publica um estudo aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que ele analisa as páginas, os perfis públicos de representantes das polícias militares no país. Então, é um universo bem restrito, né? Os perfis públicos e redes sociais. Desses perfis, eles apontam que 48% desses perfis de PMs mantiveram interação com sites bolsonaristas. Uma parte com redes mais moderadas, outra parte com redes mais agressivas. Esse número, esse índice de 48%, ele é superior ao notado na pesquisa do mesmo tipo no ano passado, que anotou 38%. Mas, ressalvo novamente, esse é um universo, não é o universo das PMs, é o universo restrito dos soldados e oficiais que têm perfis em redes públicas.
Olha, eu me preocupo muito, eu não conheço bem, eu não tenho dados próprios, eu tenho depoimentos de pessoas que eu conheço que estão todas muito preocupadas com essa penetração. Eu conheci, vocês lembram que eu fui, em certo momento, não por desejo meu, mas por quase que pré-candidato a governador do Rio de Janeiro, e procurei entender e conhecer. E nessa época eu conheci muitos policiais, delegados, ex-delegados, ex-até chefes de segurança, muito avançados, legalistas, mas eles todos estavam marginalizados já naquela época. Hoje, então, eu fico muito preocupado. Eu acho que eu volto aí ao ponto inicial da minha observação, que nessa hora que você precisa... Claro que não me confundam, a missão fundamental das Forças Armadas é a defesa externa do país, mas... Num momento crítico desses, em que, digamos assim, vamos lembrar o que é o Estado. O Estado é, acima de tudo, antes de qualquer outra coisa, ele é o que encerra o monopólio da violência legítima. Né? Basta as origens, os primeiros, mesmo os não juristas, como Hobbes, que estudam o Estado, é isso, que a violência disseminada tornaria a sociedade, a vida social impossível. Então, a violência, ela é... concentrada, e concentrada num poder, o único poder que tem legitimidade para isso é o Estado no sentido mais pleno da palavra. Mas dentro do Estado, ela está depositada em algum lugar, e ela está depositada nas Forças Armadas, a gente queira ou não queira, né? Por mais que a gente aprecie, digamos, sei lá, o Alexandre Moraes, o Gilmar Mendes, o Lewandowski, ele não tem um fuzil, nem aperta um botãozinho para cair, então não é, as forças, elas estão depositadas nas Forças Armadas. Então, numa situação como essa que você está descrevendo, que 40, vamos dizer que sejam 40, digamos que sejam 30, que já seria o suficiente para fazer uma grande agitação. 35%, já que alguns são moderados e outros extremistas. 35% das polícias, mais os outros, mais os milicianos que também estão espalhados por aí, porque não sou eu que estou falando em miliciano, ninguém, não estou fazendo nenhuma crítica, nem não estou inventando uma palavra. É o presidente da República que diz que as pessoas deviam comprar fuzil em vez de feijão. Então, ele está incentivando que as milícias, de uma maneira, a meu ver, até... Enfim, não tenho adjetivos. Então, é uma coisa... Então, eu acho que nessa hora, sempre lembrando do modelo, eu não sei se eu falei isso aqui hoje, porque eu me repito, porque eu tenho que falar em várias lives parecidas, desculpem. Mas, se eu repetir, paciência, vale como ênfase. O que aconteceu nos Estados Unidos, no Capitólio? Lá não tem a polícia militar, no sentido da nossa polícia militar. As polícias estaduais, embora armadas, não têm a estruturação militar. Né? A polícia que tomava conta do Capitólio, tampouco. Né? Lá, quem faz um pouco que as polícias militares fazem no Brasil, ou poderão fazer, é a Guarda Nacional. Mas a Guarda Nacional é subordinada ao Pentágono. Né? E na hora que o Pence, né, que era o vice-presidente, tomando lá, como na presidência do Senado, mandou pedir, ele ou a Nancy Pelosi, não me lembro mais quem, mandou pedir, as forças, elas vieram, puseram ordem no local, sendo que não havia um envolvimento policial da mesma ordem, houve tolerância por parte da polícia do Capitólio, mas não um envolvimento direto de sair dando tiro. Então, eu acho que nós vivemos um momento crítico. E nesse momento crítico, nós precisaríamos das Forças Armadas. Forças Armadas legalistas, que é o que elas devem ser. Eu fiquei, olha, a minha grande preocupação começou, para falar a verdade, o tempo todo eu estava achando que não é bem assim e tal. A minha grande preocupação começou com a demissão dos três chefes militares e mais do ministro da Defesa, mas especificamente do general Pujol. O general Pujol, vocês conhecem, que é lá do Rio Grande do Sul, então você deve saber quem ele é, ou pelo menos que ele... O general Pujol era um homem legalista. Ele fez concessões ao bolsonarismo. Você pergunta, ah, o Pujol... Sim, fez. Produziu cloroquina, lá o exército, sei lá. Mas ele não... Ele sempre fez questão de se colocar, digamos, de fora das aventuras bolsonaristas. Talvez dentro do gesto de todos eles, o mais significativo que você, a Eleonor, já está fazendo, foi dar o cotovelo quando o Bolsonaro estendeu a mão. Eu fui ministro da Defesa. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa, um chefe militar recusar o cumprimento do presidente da República. E não é uma recusa por medo, né? Porque se fosse por medo, por exemplo, ele pode ter um álcoolzinho no bolso, deixava o Bolsonaro afastar um pouquinho e passava o álcool. Não era. Ele queria mostrar que ali era diferente, que ali predominava a ciência, que predominava o bom senso, predominava a seriedade. Né? Então, eu achava que com todo lado direitista, digamos que, eventualmente tenha um conjunto das Forças Armadas, ou alguns militares, né, que o alto comando estava numa atitude de independência em relação ao governo. Hoje em dia eu não tenho mais essa certeza. Né? Eu leio, né, que o Paulo Sérgio está desconfortável, o comandante do Exército está desconfortável, que houve vários até que quiseram que ele não fosse ao desfile de vários membros do alto comando, que não quiseram que ele fosse aquele ridículo desfile dos blindados. Mas ele foi, né? Muitos que parece que queriam que o Pazuello fosse punido por cometer uma quebra de regulamento óbvia, né? Que é participar de uma passeata, não é uma manifestação isolada, não é que ele disse, nosso grande presidente, não. Foi uma passeata, carreata, sei lá, motociata. E acabou não punindo, porque... Segundo me consta, ele temia divisões dentro do Exército. Então, eu estou muito temeroso com o que possa acontecer mesmo. Temeroso é uma palavra ruim, porque lembra-se que eu estou morrendo de medo, tremendo aqui. Não estou, o que aconteceu, aconteceu. Mas eu digo, eu estou muito preocupado com o que possa acontecer. E eu acho, por isso mesmo, que seria muito importante, muito prudente. Eu vou lhe dizer uma coisa que devia ter nessa hora. Eu estou falando da minha cabeça, não falei com ninguém, porque as pessoas ficam, o Lula, ele é amigo do Lula. Não falei com ninguém, estou falando da minha cabeça. Tinha que ter algo assinado pelos ex-presidentes da República, conclamando a paz e digamos que o 7 de setembro seja um dia de festa em que nós comemoremos a independência formal que tenha sido, mas a independência formal. Hoje até o Bolsonaro faz pouco até do Dom Pedro I. É uma coisa espantosa, porque senão não é a espada que nós vamos levantar, mas é o povo. Gente, isso é uma alusão ao Dom Pedro I. Eu também não estou me ligando para a espada, mas de qualquer maneira é um absurdo. É um absurdo. Né? Então é como se ele fosse querer criar um outro país a partir desse grupo de rufiões e milicianos.
Mas essa articulação dos ex-presidentes está acontecendo? Porque ainda dá tempo de fazer, né?
Ah, eu não sei, talvez dê. Quando houve a coisa dos governadores, eu vou falar uma coisa que não é uma inconfidência, porque eu não vou mencionar nenhum outro santo, e muito menos eu que não sou santo. Mas quando houve aquela, pouco antes dos governadores, houve um manifesto que foi assinado por ministros da Justiça e ministros das Defesas. Eu assinei. Assinei porque me propuseram. E eu fiquei pensando naquilo, falei, mas qual é o efeito que isso vai ter? Vai aparecer um pedacinho da nota, com todo respeito à minha querida Mônica Bergamo, que é uma excelente jornalista, vai aparecer um pedacinho ali na Mônica Bergamo, talvez alguém mais dê, vai sair nas nossas redes, no Tutameia, 247, etc., acabou-se. Né? Então, eu pensei e sugeri a uma pessoa das minhas relações que aquilo pudesse ser lido pelos governadores. Não na íntegra, porque é um documento muito grande, muito cheio de citações jurídicas, etc. E era interessante, porque ia do Miguel Reale ao Jacques Wagner, vamos dizer assim. Então, cobria todo o espectro possível dos juristas que, nesse momento, estão se colocando em favor da democracia, da lei. E, não, em vez disso, que sai de lá é um pedido de diálogo. Então, gente, eu falei, olha, está tudo perdido, não tem dito. Mas dá tempo, quem sabe dá tempo. Mas eu não sou a pessoa, não sei quem poderia fazer isso, mas eu acho que ainda se poderia fazer isso, sim, juntar todos os ex-presidentes vivos. Eu não sei se o Collor, a Maria... Aí entra aquelas coisas, fulano assina junto com o Cicrano, não sei também. É tudo difícil, infelizmente, nesse nosso país. Mas é o que seria necessário.
Ministro, o senhor falou há pouco sobre vários elementos de enfraquecimento do Bolsonaro nas elites e tal. O senhor citou uma fala do conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que esteve aqui recentemente, que falou sobre o sistema democrático brasileiro, mas eu queria entender a sua visão sobre os Estados Unidos nesse momento agora. A gente tem ouvido muita gente que nos diz que os Estados Unidos farão de tudo para impedir a vitória do presidente Lula no ano que vem. E a gente sabe que os Estados Unidos, na América do Sul, bom, no mundo inteiro, mas especialmente aqui, sempre são um ator importante, embora algumas vezes nos subterrâneos. A gente lembra do caso da Bolívia, enfim. Como é que o senhor acha que está sendo o papel norte-americano nesse momento? O que eles podem fazer? Eles vão atuar de maneira mais aberta? Eles vão segurar o Bolsonaro? Como é que o senhor vê os Estados Unidos nesse momento?
Leonor, isso é uma análise longa, né? Vamos deixar o Afeganistão, vamos esquecer muitas outras coisas que estão acontecendo nesse instante. Eu acho que há um certo paradoxo, né? Porque os Estados Unidos, hoje, nação internacional deles, que não mudou muito, mas teve uma pequena mudança, eu vou assinalar, na atitude internacional deles, eles têm o apoio de dois governos cujos líderes apoiaram abertamente o Trump nos Estados Unidos. Apoiaram o Trump e apoiaram o Duque, que foi um pouquinho mais discreto, porque não chegou a falar em fraude, que eu saiba, pelo menos, não li nada, e o Bolsonaro, que chegou a falar em fraude. Eu acho que há uma extrema-direita internacional que é muito contra o Biden nos Estados Unidos também. Eu não quero entrar na discussão do mérito do Biden, mas, enfim, há uma extrema-direita que é trumpista, cujo ideólogo, não sei se principal, mas um dos principais, é o Steve Bannon, com quem o Eduardo Bolsonaro acabou de estar. Então, eu acho muito difícil que os Estados Unidos, de alguma maneira, apoiem Bolsonaro. E acho muito difícil que eles continuem numa política que eles estavam desenvolvendo até hoje, ainda estão, de fingir que acreditam que o Bolsonaro pode melhorar, pode se tornar um democrata. Acho difícil. Acho que é uma carga meio pesada demais para eles carregarem, tanto internamente quanto internacionalmente, a questão do clima, questões ligadas a direitos humanos que chegam lá, de minorias, né, que chegam aos Estados Unidos de maneira forte, porque eu acho, inclusive, que o Jake Sullivan não falou aquelas coisas, que é o conselheiro de Segurança Nacional, não falou aquelas coisas gratuitamente. Ele falou, entre outras, porque ele recebeu a carta do Menendez, que é um dos senadores sênior americanos, que é um conservador, muito mentor, inclusive, das sanções contra Cuba, mas que disse, olha, toma cuidado com o Bolsonaro não dá, desse jeito não dá, falando mal de eleição não dá. Não sei porque eu não li a carta, né? Eu estou dizendo assim, reproduzindo de maneira simples o que eu vi reproduzido na mídia, que para mim é nem tudo que saiu na mídia é o certo, mas digamos aquilo é que é verossímil. Então eu acho isso, eu acho que eles vão, eles também, duas outras coisas interessantes, os Estados Unidos não atuaram para haver um golpe no Peru, quando eles tinham talvez condições de ter tentado, porque lá a diferença foi muito pequena, uma das menores diferenças, não seria, conhecendo os métodos americanos, não seria difícil, tendo conhecido o que aconteceu na Bolívia, que você mencionou, não teria sido difícil dizer, ah, não, não, então vamos fazer uma nova eleição, inventar qualquer coisa, né? E não fizeram, preferiram ficar quietos. E agora estão, ainda que discretamente, mas ao mesmo tempo explicitamente, apoiando a tentativa de diálogo em relação à Venezuela. Então, essas são mudanças, né? Não são suficientes, mas são mudanças. Claro que os interesses, eu vou aqui falar aos meus amigos que ficam dizendo, não, mas o império, 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 é claro que os interesses do Estado Profundo norte-americano não mudarão. Né? Como nós, o governo Lula teve muito boas relações com o governo Bush e boas relações também com o governo, para falar da época em que eu era ministro do exterior, né? Com o governo Obama. Muito boas relações. Agora, isso não impediu que já desde aquela época o DOJ e não sei o quê estivessem tramando coisas com a Lava Jato, etc. e tal. Então, ou pré-Lava Jato, sei lá. Então, espionando a Dilma, né? Claro, isso, não, isso vai continuar a acontecer, gente. Vai continuar a acontecer, mas haverá brechas, entende? Então, eu não sei se eles... Perdão, só para terminar uma resposta à sua pergunta. Eu acho que agir diretamente contra um candidato que está com 50% do apoio, acho muito difícil. Eu acho que a tática deles será outra. Não é que eles vão desistir dos objetivos de longo prazo, né? Mas eu acho que a coisa vai se amoldar. São essas flutuações que tem na política norte-americana. O Obama reconheceu o governo de Cuba. O Obama chegou a ter a coragem, não deixa de ser uma coragem, de dizer no Estado da União, nos Estados Unidos, no Congresso americano, que os Estados Unidos não podiam ficar isolados na América Latina, né? Em relação, perdão, não na América Latina, no continente americano. Todos reconheciam Cuba e os Estados Unidos era o único país que não. Então, eu acho que esse conjunto de coisas vai ter uma certa influência. Influência no sentido, penso eu, mais positivo. Ora, se surgir um outro candidato mais palatável para eles, eles talvez tenham lá seus meios de apoiar, não sei. Seguramente tem. E não precisa muito, porque mesmo se os americanos falarem, a Rede Globo, o Estado de São Paulo, todos eles vão procurar apoiar uma eventual terceira via. Agora, se eles chegarão a extremo de fomentar golpe militar, olha, eu não excluo nada, viu? Mas não excluo nada, porque eu já vi acontecer. Todo mundo dizia, não vai acontecer agora, não. E, de repente, acontecia. Então, eu não excluo nada, mas não acho muito provável. Eu acho difícil se as eleições correrem com normalidade. Né? Bolsonaro, eles não vão apoiar. Porque se não teria apoiado agora, já teria dito. Não teria vindo aqui o conselheiro militar falar. O conselheiro, perdão, militar, de Segurança Nacional, que é um cargo político, na verdade, muito político, e muito político externo, cargo forte político. Basta dizer que foi o cargo ocupado pelo Kissinger e pela Condoleezza Rice antes deles serem, e pelo Brzezinski, né, que é pessoas de grande influência na política americana. Então, eu não acho que apoiar o Bolsonaro eles vão apoiar, acho muito difícil, mas, e até mais com o Bolsonaro dizendo que o que aconteceu lá foi fraude, quer dizer, não dá, né, dose de leão. Então, dose para ali. Então, eu acho que isso não vai acontecer. Agora, se a instabilidade gerar uma outra coisa, eu não sei. Por isso que nós temos que ser a favor da estabilidade, a favor da legalidade, procurar manter bom diálogo com todos os setores. Eu acho que é por aí.
Está silencioso.
Não. Okay. Eu vou voltar aqui para o Brasil. Depois a gente vai voltar à questão internacional, mas eu queria que o senhor comentasse uma questão da sua área mesmo. A gente vê...
Todas as áreas são minhas, de alguma maneira. Eu já não sou nada, então...
Não, eu queria que o senhor comentasse a situação do Itamaraty. Né? O Itamaraty, no início do governo Bolsonaro, o senhor já citou aí, ele foi aparelhado pelo que poderia haver de pior aí no governo. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vê hoje as notícias que a cúpula do Itamaraty procurou esconder, colocar para trás, obscurecer a formatura dessa uma turma recente, essa turma de agora, no Itamaraty, que escolheu como patrono, como homenageado, um diplomata que foi perseguido na ditadura militar.
Foi assassinado
na ditadura militar.
José Jobim.
Então, isso. Uhum. Então, ou seja, se vê aí, aparentemente, alguns ventos democráticos entram também, circulam também lá nos corredores do Itamaraty.
Bem-vindos, ventos democráticos. E eu acho que o próprio ministro, naturalmente, premido ali, espremido pelo Bolsonaro, adotou esse caminho de não ter a formatura, ou melhor, de ter uma formatura discreta, oculta, sei lá o quê, mas não chegou, digamos, a forçar. É interessante que a minha turma se formou em 64. Eu entrei para o Itamaraty em 63. E minha turma se formou em 64. E a minha turma foi a primeira turma a ficar sem... A minha turma foi a primeira a ficar sem formatura. Durante anos e anos não houve formatura. Anos e anos. Depois de algum tempo houve formatura sem discurso. Eu acho que formatura com discurso só voltou a haver no governo Sarney. Então, eu acho que, digamos, é muito importante que tenha havido essa escolha. O José Jobim não era um embaixador conhecido como um embaixador de esquerda, não lutou, mas ele era um homem honesto, um homem correto. E ele, tendo testemunhado as falcatruas, digamos assim, né, que teriam, eu não conheço os detalhes disso, mas está nas memórias dele, as falcatruas que teriam ocorrido na construção de Itaipu, tendo mencionado isso, passou a ser perseguido e o Estado brasileiro, aliás, curiosamente, reconheceu já em 2018, né? 2018, o próprio governo Temer reconheceu que ele foi vítima do Estado. E eu achei muito interessante, como uma verdadeira resistência de liberdade, os jovens diplomatas. Eu sempre confiei muito nos jovens diplomatas. O meu primeiro livro sobre Itamaraty chama Conversas com Jovens Diplomatas, porque deles é a esperança, né? Porque nós já estamos velhos. Eu, na minha época, 15 anos atrás, com Samuel lá, eu dizia, Samuel, vamos botar jovem, porque velho basta nós dois aqui. Isso é 15 anos. Então, eu acho que os jovens têm essa... estão recebendo aí essa... estão recebendo e estão nos dando essa aragem de esperança muito positiva, e acho bom que isso tenha ocorrido. E eu acho que o ministro... você não pediu um comentário sobre isso. Eu vi agora umas mudanças recentes, assim, de posição. Ele discretamente... está tornando um pouco menos, pelo menos um pouco menos escandalosa as atitudes diplomáticas. Não está mudando a política, não pode mudar a política, não tem condição de mudar a política. Uma nuancezinha aqui, outra ali, mas ele tem procurado, até nas nomeações, ser menos, sabe, não botar, digamos, as pessoas que estão jogando fogo de artifício em favor do bolsonarismo. Isso é positivo.
Ministro, vamos ter que falar de Afeganistão, 20 anos do 11 de setembro, o mundo mudou. O senhor estava falando da sua trajetória, quer dizer, eu fico pensando nas estratégias de um eventual governo Lula nesse mundo modificado na América do Sul e no globo como um todo, quer dizer, essa derrota norte-americana, a ascensão da China, a própria presença maior da Rússia, México tomando uma liderança política no continente. Como é que o senhor desenha esse mundo a partir após esses 20 anos e considerando uma mudança política no Brasil?
Olha, o Afeganistão é o fim de uma era, né? Porque muita gente tem comparado com Vietnã, com Saigon, Cabul, com Saigon, e tem, não deixa de ter semelhanças, mas em Saigon aquilo ainda era sob a égide da Guerra Fria, né? Havia uma outra atmosfera no mundo, e havia também, não sei se muito efetivo, mas havia algum apoio da União Soviética ao Vietnã do Norte, diretamente ao Vietcong, etc. e tal. Agora não. Estados Unidos foram derrotados por um grupo pequeno de fanáticos ou não fanáticos, eu não quero aqui ficar qualificando, acho que sim, de um país, né? Um país que eles ocuparam ilegalmente, na minha opinião, porque, na realidade, a ação inicial norte-americana era uma ação, até certo ponto justificável, que era de legítima defesa, né? Em face do ataque do Al-Qaeda, e a Al-Qaeda, eu vou responder essa pergunta, depois vou encerrar, tá? Porque nós já estamos passando a hora. Eu vou responder com bastante vagar, mas enfim. Era o ataque do Al-Qaeda, e o Al-Qaeda estava baseado no Afeganistão, então os americanos alegaram, eles não alegaram nada inicialmente, mas depois alegaram a legítima defesa, mandaram para a ONU uma justificativa sobre a legítima defesa, e isso foi aceito. Até aí tudo bem. Agora, só que você lendo os papéis hoje, as declarações, isso talvez na época não tivesse tão claro, eu andei lendo alguma coisa, o próprio Talibã, depois dos bombardeios aéreos, né, que destruíram Cabul, destruíram muitas localidades no Afeganistão, o próprio Talibã ofereceu entregar o Osama Bin Laden. E os Estados Unidos não quiseram, eles quiseram ocupar. Aí já não há razão, não há justificativa legal para isso. Nenhuma justificativa. Mas a ONU assistiu isso passivamente, não impediu, criou uma missão da ONU que é meramente auxiliar. Você nem ouve falar da ONU no Afeganistão, você ouve falar mais dos Médicos Sem Fronteiras do que da ONU. A ONU tem uma presença, não quero diminuir o papel nem a coragem das pessoas que vão lá, mas não teve influência, não teve nenhum sentido. Então, os americanos ocuparam. Por que eles ocuparam o Afeganistão? Eles ocuparam o Afeganistão não por uma riqueza específica. Eu acho que o Afeganistão deve ter, um país que não é tão pequeno assim, alguma riqueza mineral tem, mas não foi por isso. É porque o Afeganistão é um ponto estratégico entre o Grande Oriente Médio, a Ásia Central e mesmo a China, né? Porque aquele rabicho, que tudo foi feito pelos ingleses lá para evitar a expansão dos Kizaks. Mas tem aquele pequeno rabicho que encosta na China. Então, é um país que tem uma importância estratégica enorme, né? E foi por isso que os Estados Unidos se estabeleceram, aí inventaram a história do nation building, que é de uma arrogância, de uma ubris fora do comum. Você não consegue fazer nation building no Haiti, gente, que é um país pequeno, que está ali do lado, que não tem ninguém lutando, que não tem Talibã, que não tem fundamentalismo islâmico. E com apoio da ONU, com apoio da América do Sul e do Brasil, isso é outro assunto. Então, vamos conversar hoje sobre a Haiti, porque seria outra conversa. Mas que poderíamos ter feito lá. Não conseguimos. Está lá o presidente do Haiti assassinado, cada vez que tem um terremoto, não sei quantos milhares de desabrigados, enfim, etc. Então, não consegue mais fazer o nation building no Afeganistão, um país que há 3 mil anos, porque o Afeganistão é um dos países povoados há mais tempo na história. E que praticamente nunca se constituiu como um Estado firme. Ele foi um Estado, mas ele foi um Estado meio assim, um pouco pastum, um pouco herato, um pouco, sabe, meio dividido, né? Então, vamos fazer nation building no Estado Afeganistão? Isso tudo mentira, para justificar a presença militar. Então, eu acho que isso é uma coisa, eu não sei, tanta coisa, então, está na sua pergunta. Mas eu até escrevi um artigo, está na Carta Capital, não sei se já saiu, onde é que vai sair, dizendo o seguinte, do Haiti ao Afeganistão, para que servem as Nações Unidas. Eu acho que servem, mas eu acho que elas têm que ser muito modificadas, acho que o comportamento dos países tem que ser modificado. Eu acho que o Afeganistão é o fim de uma era, porque eu vejo a decadência norte-americana, a decadência que eu quero dizer é um declínio relativo, não é um declínio absoluto. No caso do Afeganistão, até certo ponto, declínio absoluto, porque declínio das ideias que impulsionam a política externa norte-americana. Você tem do lado o Afeganistão e do outro lado você tem a ascensão da China, que é independente, que vai ser fortalecida com o caso do Afeganistão, mas ela não é devida ao Afeganistão, ela é devida ao crescimento econômico da China. Então, eu acho que, diante dessas realidades, o mundo não será mais hegemônico. Não há condição dos Estados Unidos terem hegemonia no mundo. E o Biden ainda não compreendeu isso. O discurso do Biden aqui no Congresso, que eu assisti com atenção, que é um discurso muito bom no que diz respeito à política interna, muito bom mesmo, eu copiaria para o Brasil, com pequeninas adaptações, eu copiaria para o Brasil. O discurso do Biden na política externa, ele é a rivalidade, ele é a rivalidade pela hegemonia. E eles têm que esquecer isso, porque eles não terão. Qual é o lado perigoso disso para nós? É querer projetar hegemonia onde eles têm realmente dominação, que é na América Latina. E é o que você perguntou. Então, qual será a política brasileira? Resumindo muitíssimo, hein, porque isso é uma coisa complexa. Nem eu estou dizendo qual será, porque eu não sei se eu terei alguma influência nisso. Mas qual poderá ser a política externa brasileira? Primeiro, ver que nessa... fazer muito do que a gente já fez no passado, mas perceber que o mundo está mudando. Não pode ignorar essas mudanças do mundo. Veja bem, quando nós começamos, a China era um dos países em desenvolvimento. Hoje a China é uma superpotência. Então isso já mudou um pouco. Então nós teremos que explorar essa multipolaridade no mundo, dar atenção à China, mas também dar atenção a outras, a Rússia, a União Europeia, eu acho que a União Europeia continua sendo um papel importante, a outros países em desenvolvimento, e sobretudo reforçar muito a integração latino-americana, a integração da América do Sul. E por quê? E você mencionou muito bem o México. Eu acho, não sei até que ponto o México continuará a manter essa posição. É uma posição de grande coragem. O que o López Obrador falou da OEA, o que o López Obrador falou de Cuba, eu fiquei admirado, sinceramente admirado. Porque o México está ali, como dizia o Porfírio Dias, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Não é fácil para o México manter aquela posição. Mas supondo que ele mantenha, ainda que matizada, etc., nós teremos uma... O Brasil não pode... Não é que o Brasil tenha tido essa intenção, mas o Brasil, quando o Brasil se lançou na integração da América do Sul, na integração... Porque a CELAC, as pessoas dizem que foi criada em Caracas, não foi criada em Caracas. A CELAC, ainda sem o nome, foi criada na reunião de Sauípe, convocada pelo Lula. Foi a primeira vez em que todos os países latino-americanos participaram no nível mais alto, sem a tutela norte-americana, ou canadense, ou europeia, ou de quem quer que seja. Foi a primeira vez. Aí evoluiu, teve uma outra reunião no México, e depois, finalmente, em Caracas, se realizou já sob a forma de CELAC. Mas não é que ela foi criada lá. Ela não é um projeto bolivariano. Não quero diminuir a importância da Venezuela, mas ela não é um projeto bolivariano. É um projeto plural. É um projeto em que... Não estou falando de simpatias pessoais, onde tinha o Chávez, mas tinha o Uribe, né? Onde tinha o México do López Obrador. Perdão, não do López Obrador, mas do Calderón. Então, era um projeto plural. Bom, então o que eu acho? Quando o Brasil volta a essa realidade, grande como é, o Brasil nesse mundo de blocos, nessa multipolaridade, vai ter que trabalhar de forma mais unida. Como é que faz isso? Eu não sei, porque essas coisas com o tempo é que você vai vendo. Não tem ninguém. Veja bem, eu nunca pensei, eu, ministro das Relações Exteriores, nem o Lula me deu essa instrução, ô Celso, cria os BRICS. Não, não tem. Agora, você vai ver o discurso de posse do presidente Lula, tem lá, desenvolveremos relações especiais com os grandes países em desenvolvimento. E aí ele enumera China, Rússia, Índia e África do Sul. BRICS, né? Então, as coisas vão se desenvolvendo de acordo com o tempo, de acordo com a realidade, mas eu acho fundamental a integração da América do Sul com uma forte extensão para a América Latina e Caribe. Eu enfatizava muito a América do Sul, mas aceitei a América Latina e Caribe também, e quando digo eu, obviamente conduzido pelo presidente Lula, porque eu achava que o México estava muito próximo demais dos Estados Unidos, com o NAFTA, etc. Hoje em dia eu acho que a situação é um pouco diferente. Mas, em suma, esse processo de integração, a aproximação com outros países em desenvolvimento, trabalhar com a Índia, apesar do governo, a Índia tem um governo de direita, mas não é um governo de direita como é o do Bolsonaro. As pessoas comparam, mas não está correto. A Índia não abre mão do seu interesse. Ela internamente pode ter políticas que eu não aprecio, obviamente, né? E ela tem também tido uma certa rivalidade com a China. Mas ela não abre mão do seu status de país em desenvolvimento, por exemplo, como o Brasil abriu gratuitamente nas negociações. Na conversação não, porque negociação não toma lá, da cá. Aqui não é. Toma lá, toma cá. Né? Toma tudo. É, então, que é como foi, fez o Bolsonaro. Então, eu vejo isso. Agora, vejo um clima melhorado na América Latina, do ponto de vista político-ideológico, mais reformista, e eu acho que nós teremos que entender isso de uma maneira mais clara, porque nós precisamos, para entrar nesse mundo de blocos, de termos um significado real, podermos negociar realmente, não digo de igual para igual, mas, digamos, com o mínimo de... Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar unidos. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E não será difícil coordenar posições com a África. Não será automático, porque tem muitas influências na África. A África é chinesa, influência chinesa muito grande, continua havendo uma influência europeia. Existe também, até certa medida, uma influência americana. Mas o Brasil tem muita presença. Sempre teve, tem uma boa receptividade. Perdeu. Perdeu muito nesses últimos governos. Mas pode recuperar. Então, eu, assim, simplificando o mundo. O mundo multipolar, a integração da América do Sul, a cooperação com outros países em desenvolvimento, árabes, etc., Índia, etc., e, ao mesmo tempo, um esforço para reformar o sistema internacional. Porque você não pode, num mundo em que as questões centrais são a saúde global, a mudança climática e a desigualdade, ficar dependendo de um mundo em que tem um Conselho de Segurança com direito a veto. Outro dia vi, por exemplo, num papel... A citação, nem li, para falar a verdade, viu? A citação, um papel sueco, dizendo que, eu não sei se estava falando do clima ou da saúde, acho que era da saúde, a pandemia devia ser tratada pelo Conselho de Segurança. Por quê? Porque o Conselho de Segurança é o único que tem efetividade. Mas eu vou tratar da pandemia, da saúde nossa, num órgão que tem veto da China e dos Estados Unidos, eu não estou nem defendendo um ou outro, mas não interessa, não pode, isso não é um mundo, não é razoável. Então, eu acho que o Brasil tem, e o presidente Lula, eu não sei se... Eu espero que ele possa ser o presidente, né? Ele ainda não se declarou candidato, mas, enfim, então eu não estou também declarando em nome dele, mas, enfim, que traga essa energia. E é isso que a gente vai ter muita resistência. Não na América Latina. Eu acho que na América Latina não haverá... Hoje em dia é uma percepção muito clara da importância, sobretudo na América do Sul, uma percepção muito clara da importância da presença do Brasil. As pessoas se referem, às vezes, ao eco-brasileño, o vazio brasileiro. O fato o Brasil não está enfraquece a América do Sul. Não é? Então, eu vejo que com essa participação nós podemos trabalhar, inclusive, para uma melhor institucionalização do mundo, trabalhando na multipolaridade, trabalhando com os BRICS, mas também procurando equilíbrio dentro dos BRICS, porque não pode a China dominar tudo, ao mesmo tempo, tendo uma relação tão saudável quanto possível, e tem coisas boas nos Estados Unidos, indiscutivelmente, vamos ver, apesar das violências que ocorreram, os Estados Unidos tiveram dois secretários de Estado negros, um homem e uma mulher, tem agora um secretário da Defesa negro, nós tivemos uma mulher presidente, que foi deposta, mas eles também tiveram mulher no departamento, o número de mulheres, enfim, tem coisas a aprender com eles, então, não acho, acho que tem que ser esse caminho. E eu não acho que é um caminho interessante, desafiante. Não me incomodaria de ajudar o presidente. Não faço questão de nenhum cargo, não. Mas eu quero nem faço. E acho, primeiro, que não é o momento ainda de falar isso. Mas, segundo, eu já disse a ele, ao presidente, não sei se ele levou a sério, eu brincando, eu disse assim, olha, presidente, eu quero que você ganhe a eleição. Vá lá. E você me arranja uma salinha lá no fundo, eu tomo um cafezinho com você de vez em quando. Para mim, está de bom tamanho. E vamos botar uns jovens lá. Um jovem, se fosse possível uma mulher negra, faria, mas acontece que Itamaraty também tem aquela. O primeiro negro, assumidamente negro no Itamaraty, foi promovido na última promoção do governo Lula. E não teria sido condições de fazer antes, sem, digamos, romper totalmente as regras e atrair outras animosidades.
Legal, ministro. A gente queria agradecer muito a sua participação, sempre aí umas observações agudas aí sobre a situação do país, a situação do mundo. Agradecer a sua participação, agradecer a Assembleia que se formou aqui para ouvir as suas palavras, suas reflexões, e nesse momento de agradecimento, queria convidar a todos que estão aqui com a gente acompanhando a entrevista, o ministro Celso Amorim, Eleonora, enfim, todos nós nos reunamos também numa outra corrente, aqui uma corrente de agradecimento ao trabalho, à ação de todos os profissionais da área de saúde, em todos os níveis, que atuam aí na linha de frente do combate à Covid-19. Não só enfrentam essa terrível doença, como também são vítimas, são alvo, né, dos ataques, do boicote promovido cotidianamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, a esses profissionais da área de saúde, atuando na luta contra o Covid, nosso muito obrigado. Queria lembrar a todos que essa entrevista...
Corrente, corte forte.
Isso aí.
Obrigado a vocês.
Essa entrevista fica disponível aí em todos os canais do Tutameia. Busque por Tutameia TV, você vai nos encontrar em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de, no YouTube, se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Não deixe também de visitar o nosso site, que ancora todo o nosso trabalho, é o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, a gente quer de novo passar a palavra ao ministro Celso Amorim, dessa vez sem perguntas, para que ele mande, então, a sua mensagem, a sua palavra para todos que estão aqui com a gente nessa manhã e vão seguir conosco pela internet afora. Ministro, muito obrigado, a palavra é sua.
Olha, só uma reflexão, talvez, rápida. Não, já falei tudo que tinha que falar, inclusive até já participamos da corrente aqui pela saúde. Mas só dizer uma coisa, eu tenho muita fé no Brasil, viu? Muita confiança no Brasil, porque eu vejo, ao mesmo tempo que está esse absurdo ocorrendo na cúpula, né, você está vendo uma mudança na base, né? A valorização dos negros, da mulher, por eles próprios, aliás, o que é muito importante, e elas próprias, e isso vai resultar numa mudança de um país. O país vai ser diferente, queiram ou não, as elites brancas que sempre dominaram, da qual faz parte, inclusive, mas digamos, queiram ou não, as elites brancas que sempre dominaram. O país está mudando, isso vai mudar e vai mudar sempre, e será uma mudança positiva e uma mudança inspiradora, acho eu, para o mundo. Agora, isso aí é o médio e longo prazo, né? E aí tem a frase do Keynes: no longo prazo estaremos todos mortos, eu espero que não, enfim, para pelo menos ver, vislumbrar um pouco esse mundo novo aí que o Brasil poderá ajudar, um Brasil pós-Bolsonaro que virá.
Legal. Muito obrigada, legal, ministro.
Obrigado. Obrigada. Boa tarde.
Tchau, 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 pessoal.
Tchau, tchau, pessoal.
Até a próxima.
Até a próxima.